Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o direito empresarial ligado às startups. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão atual é o advogado Maurício Maciel. E você ouvinte sempre pode participar aqui com a gente dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Maurício. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, primeiramente, o senhor poderia explicar para a gente no que consiste uma startup e como que ela funciona na prática?
Claro. Bom, startup, ela vem do termo inglês, né? Startup. Então, startup, antes de tudo, é uma empresa. Uma empresa que está se iniciando, né? O conceito, ele remete lá ao Vale do Silício, às empresas de tecnologia do Vale do Silício. Por isso que são utilizados termos em inglês para quando a gente fala aqui de startups, de todo assunto relacionado a startups. Atualmente, o que o pessoal como eles têm conceituado e caracterizado as startups, né? Eles trazem três características principais. Então, a inovação, replicação e a escala. Então, o que é uma startup hoje, né? Uma startup é uma empresa que está se iniciando, que traz algum produto ou serviço inovador, que tem condições de replicar esse produto ou serviço facilmente e com baixo custo para que ele atinja uma escala grande, ou seja, consiga atingir um público bastante grande. Né? Na prática, o que acontece? Esses empreendedores, eles focam em pessoas, focam em problemas, em colaboratividade. Então, são pessoas, geralmente, na sua maioria, pessoas jovens que estão iniciando, que têm realmente uma paixão por resolver um problema de alguém, um problema atual, alguma coisa desse tipo. Recebe mentorias, né? Geralmente tem aceleradoras, mentores, os investidores anjos que vamos até conversar
adiante,
depois,
né?
Que dão auxílio com a sua experiência, né? Auxiliam com a sua experiência esses empreendedores. Eles geralmente começam têm pouco capital disponível, então é comum que as startups passem por várias rodadas de investimentos, né? Também é comum que eles, por terem pouco capital, ao contratar pessoas, eles trabalhem com o que eles chamam de vesting, que seria uma forma de dar um percentual da participação da empresa para os empregados. Nós, no meio jurídico, também conhecemos bastante por stock options ou opções de compra de ações. E, geralmente, essas empresas têm um crescimento acelerado e os empreendedores visam futuramente uma venda ou uma abertura de capital.
E, doutor, ainda situando os nossos ouvintes nesse assunto, o senhor poderia pontuar para a gente quais são as diferenças entre uma startup e uma empresa de grande porte com filiais e afins?
Claro. Bom, a diferença vem principalmente dessas três características que eu comentei, né? Inovação, replicação e escala. O que acontece? Pela inovação, a gente já tem aqui uma necessidade de capital intensivo para pesquisa, para desenvolvimento do produto inovador ou do serviço. E isso também gera uma incerteza maior, proporcionalmente maior do que outros negócios. E a replicação, a necessidade de replicar o produto, de repetir esse produto e distribuir em grande escala, traz com que as pessoas geralmente utilizem plataformas tecnológicas e que também traz esse alto potencial de retorno. Quando a gente vai comparar com uma empresa, como você diz, uma empresa comum, com filiais, é comum a gente dar o exemplo de uma padaria, fazer o contraponto, né? Então, pense numa padaria, você quis começar aqui, abrir uma padaria. Então, você vai arrumar um estabelecimento, vai comprar máquinas para fabricação desses pães, vai contratar pessoas, vai procurar fornecedores, etc. E aí você começa a crescer, começa a fabricar seus pães, vender. Chega no momento que você atingiu o seu limite ali de produção.
Uhum.
E para você crescer mais, você vai comprar mais máquinas, vai contratar mais pessoas. E chega uma hora que aquele espaço físico fica limitado também. Então você vai procurar um outro espaço físico. Ou seja, o seu crescimento ele é, de certa forma, limitado. E para você conseguir atingir um crescimento maior, você precisa de um nível de investimento
maior.
Também maior.
Uhum.
Numa startup, vamos pensar num Uber, por exemplo.
Uhum.
Então o Uber provavelmente levou um tempo para desenvolver o aplicativo, para pensar naquela solução de compartilhamento do automóvel. Pensou na tecnologia, teve algum investimento para desenvolver a plataforma tecnológica. Mas a partir do momento que ela ficou pronta, para distribuir esse serviço, né, foi muito simples. Se disponibilizou pela internet, todo mundo baixou ali o aplicativo e o mundo inteiro está usando. Ou seja, para esse crescimento de escala, para o crescimento da empresa,
uhum.
não foi necessário mais investimentos, mais espaço físico. Então, aqui que está a grande diferença, esse potencial de escala e de crescimento bastante acelerado.
Uhum. Foi legal que o senhor deu um exemplo para os nossos ouvintes já de startup Uber. O que mais que a gente poderia exemplificar, doutor? Algum aplicativo, algo do cotidiano já da gente aqui no Brasil?
Olha, hoje em dia é bastante comum, né, a gente falar de startup no Brasil e aplicativos estão bastante
uhum.
na moda, né? Temos vários aplicativos, inclusive de Curitiba, né? Várias empresas de Curitiba que estão crescendo. Temos hoje, acho que o mais interessante de se pontuar, que é o que está mais na moda, são as chamadas fintechs, né?
Uhum.
O que são as fintechs? São as startups que trabalham com produtos financeiros. Então, por exemplo, o Nubank. Né?
Uhum.
Não sei se você já ouviu falar do Nubank. Nubank é um banco...
Banco sem taxas.
Sem taxas, exatamente.
Uhum.
Que procura facilitar a vida das pessoas. Né? Acho que também é um bom exemplo.
Uhum. E, doutor, aqui no Brasil a gente tem alguma legislação que regule esse funcionamento das startups?
Então, como eu falei, a startup, em primeiro lugar, ela é uma empresa.
Uhum.
Então, a legislação principal, né, assim, como qualquer empresa, ela tem várias leis que a regulam. Né? Não existe uma legislação específica só de startup, uma codificação, né, alguma lei que regule todo
uhum.
o conteúdo, todas as necessidades da startup. O que acontece é, existem algumas leis específicas para incentivo à inovação, né? Temos lá tanto leis federais como estaduais de fomento à educação, de incentivos fiscais, investimentos públicos na área, né? Tem a lei da inovação, lei do bem, e tem várias leis que se aplicam bastante às startups pela característica de tecnologia também, por exemplo, o Marco Civil da Internet.
Uhum.
Né? E, de resto, temos a legislação que é aplicável para qualquer empresa, como o Código Civil, se for uma sociedade anônima, a lei das SA, enfim, outras.
Sim, uhum. Mas as startups aqui no Brasil, doutor, elas encontram algum tipo de obstáculo na legislação ou não?
Existem algumas dificuldades bastante relevantes, né? Que são, na verdade, aplicáveis até a outras empresas, né? Outras empresas, todo empreendedor hoje em dia no Brasil
uhum.
sofre algumas dificuldades, né? Como
Sim.
burocracia, autotributação, altos custos, enfim, a legislação muitas vezes é protetiva demais aos mais fracos, digamos assim, então acaba atribuindo riscos muito desproporcionais aos empreendedores, né? A gente sabe que o empreendedor hoje não tem aquela limitação de investimento. Se tiver algum problema trabalhista, ele vai ter que, na prática, assumir essas dívidas trabalhistas.
Até com o patrimônio pessoal, né?
Exatamente. Então, aqui a gente tem muitas dificuldades com relação a isso. Quando a gente fala de startups, o grande ponto é o seguinte: como a gente está falando de tecnologia que está se desenvolvendo muito rapidamente, o tempo é muito importante. Então, em primeiro lugar, a burocracia atrapalha muito mais uma startup do que...
Uma padaria,
né? Uhum. Então, a startup, se ela não começar a operar no dia seguinte, de repente, inviabiliza o negócio dela. De repente, outra empresa já tomou o lugar, né? já tomou o mercado. E também, por conta da característica de escassez de capital, né? No começo, elas investem muito dinheiro no desenvolvimento do produto. Elas não têm tanto capital para estruturação da empresa. E com isso, acaba se limitando algumas estruturas jurídicas, né? Então, por exemplo, uma empresa, para reduzir custos, geralmente ela procura ter uma estrutura mais enxuta.
Uhum.
E aí todas aquelas necessidades para investimentos, para captação de investimentos, para outras necessidades das startups, acabam ficando limitadas por conta do tipo jurídico que elas precisam adotar.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Maurício Maciel. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito empresarial ligado às startups. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, quais seriam os cuidados para quem tem a intenção, quem pretende desenvolver uma startup? É preciso contratar, por exemplo, uma assessoria jurídica?
Olha, o que a gente vê na prática é que, como precisa de muito investimento na operação, no desenvolvimento do produto, etc., muitas startups acabam não buscando essa assessoria jurídica. Mas sim, até como advogado, eu preciso alertar que realmente é de grande importância. Veja bem, hoje, esse ano, inclusive, saiu uma pesquisa de que mais de 70%, 74%, se não me engano, das startups brasileiras fecham por conta de briga entre sócios. Então, uma assessoria jurídica pode ajudar a regulamentar essa relação entre sócios para evitar essas brigas, para tentar harmonizar a relação, criar regras de relacionamento entre os sócios. E essa é só uma das necessidades jurídicas das empresas, né? Então, elas vão contratar com pessoas, vão utilizar termos de uso de internet, de aplicativo, precisa verificar se está de acordo com o Marco Civil da Internet, precisa verificar todos os contratos da empresa, a legislação trabalhista, tributária. O que acontece? É de extrema importância essa assessoria, desde o início, inclusive, porque todo o risco que o empreendedor está assumindo nesse começo pode refletir lá no final, quando ele for buscar no meio do negócio, quando ele for buscar um investimento, ou lá no final, quando ele for fazer a venda da empresa.
Uhum.
Isso se reflete em desvalorização do negócio, ou até em viabilização, né?
E, doutor, quando a gente fala nesses deveres trabalhistas que as empresas têm com os seus funcionários, o senhor já comentou um pouquinho aqui para a gente, para as startups, os deveres são os mesmos? Funciona do mesmo jeito que para uma grande empresa?
Sim, certamente. Os deveres trabalhistas são os mesmos. Por isso também a grande importância de se buscar uma assessoria jurídica, né? O que acontece na prática bastante com as startups é que, como as empresas não têm aquele dinheiro para pagar bons salários para bons empregados, bons colaboradores, se trabalha muito com opções, com o vesting, que eu comentei até no início, né, que seriam as opções, você remunerar a pessoa com uma participação da empresa.
Uhum.
Isso também pode ter implicações trabalhistas, tributárias, mas a legislação ela é igual tanto para startup como para outras
empresas.
Então
tem que tomar cuidado com isso, né? E, doutor Maurício, recentemente foi sancionado um projeto de lei complementar que cria e regulamenta a figura do investidor anjo para as startups, que o senhor comentou com os nossos ouvintes no começo da nossa entrevista. Explica para a gente, por gentileza, o que, que seria esse investidor anjo e o que está disposto nesse projeto de lei?
Perfeito. Bom, o investidor anjo, ele é conhecido, ele já era, o nome já era conhecido, né, nesse meio, que até o pessoal de startup chama de ecossistema, né, nesse ecossistema de startup, é muito famoso pelos, até pela experiência estrangeira, né, pelos, se você vê os programas americanos, o Shark Tank, na Inglaterra também tem o Dragon's Den, agora temos no Brasil o Shark Tank Brasil. Os investidores anjos são geralmente aquelas pessoas que contribuem tanto com o capital financeiro como com a sua experiência, né? Então, eles são até anjos porque eles auxiliam nesse início da empresa com toda a sua experiência, com toda a sua, às vezes com seus contatos, etc. Essa legislação nova, na verdade, é uma lei complementar que altera a lei complementar já existente, a lei complementar 123, que trata da legislação do Simples. Né? A legislação do Simples é uma legislação tributária que unifica vários impostos para tentar simplificar a tributação de empresas de pequeno porte e microempresas. O que essa legislação trouxe? Além de aumentar o limite de faturamento para aplicação desses benefícios do Simples Nacional, ela trouxe uma regulamentação sobre investimento anjo, que não existia até então na legislação brasileira. A gente sempre falou de investimento anjo com base nos conceitos que vem lá de fora, etc. Um detalhe importante é que a lei não fala especificamente de startup. Então, aqueles conceitos que nós trouxemos sobre tecnologia, sobre crescimento acelerado, etc., não necessariamente se aplica aqui. O que a lei traz é que se aplica a fomento de inovação e investimentos produtivos. Então, mesmo uma empresa que talvez não se enquadrasse nos conceitos de startup que nós trouxemos no início dessa entrevista, pode se beneficiar desde que esse investimento esteja voltado à inovação e investimentos produtivos. O que ela traz? De forma resumida, qualquer pessoa física ou jurídica ou um fundo de investimentos pode fazer um aporte de capital numa empresa de pequeno porte, que são as empresas que faturam até R$4.800.000. Esse aporte de capital não integra o capital social da empresa, o investidor não é considerado sócio da empresa, e um dos grandes pontos centrais aqui dessa legislação é que a legislação traz expressamente que esse investidor não vai ser responsabilizado nem em caso de falência, de recuperação judicial, nem em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, em contrapartida, ele também não pode ter ingerência na administração dessa sociedade.
Facilita o investimento, né, doutor?
Certamente, gera mais segurança para esses investidores e estimula o investimento nesse tipo de empresa, né, de fomento à inovação.
Tá? Então, na opinião do senhor, essa inovação legislativa, ela foi positiva para a sociedade, para as empresas?
Certamente foi bastante positiva, além dessa questão da responsabilidade, existem outros pontos também da legislação que são bastante interessantes, por exemplo, traz lá o direito de preferência, direito de tag-along, que a gente chama também em caso de venda da empresa. Então, o investidor, embora ele não seja sócio, ele também pode se beneficiar numa eventual venda da empresa. E também se preocupa bastante com o tamanho, né, do empreendedor. Porque como a gente está falando aqui de empresas que faturam até R$4.800.000, são os tipos mais carentes de empresas, na verdade, de estrutura jurídica. Então, nós temos lá que essas empresas não podem ser sociedades anônimas. Quando a gente fala que não pode ser sociedades anônimas, a gente diz que elas não podem se beneficiar de vários instrumentos jurídicos que facilitariam a captação de investimentos, principalmente a captação de investimentos, né, que a lei das SA traz várias possibilidades. Então, é bastante positivo desse ponto de vista, de ajudar com uma opção de estruturação de investimento a mais. Também traz algumas disposições que protegem a autonomia e preservação de caixa das startups. E, como eu falei, gera mais segurança para o investidor, dá mais incentivo. É importante só deixar claro que existem também algumas lacunas.
Uhum.
Existem algumas disposições que a gente ainda não sabe como vão ser interpretadas no futuro. Por exemplo, essa limitação de responsabilidade, a lei faz referência expressa à desconsideração da personalidade jurídica que está prevista no Código Civil. Mas não fala nada sobre questões trabalhistas, sobre questões até de direito do consumidor. Se a gente for analisar do ponto de vista de justiça, vamos lá, cada
Sim.
um pode ter o seu parâmetro diferente de justiça, mas esse investidor, ele não está participando da gestão, ele realmente só está ajudando essa empresa uhum. a crescer. Certamente ele vai fazer isso porque ele pode ter um ganho financeiro elevado lá na frente. Mas ele não, do meu ponto de vista, ele não deveria ser atingido por eventual problema de responsabilidade trabalhista,
né?
Uhum. Consumerista, etc. Mas os tribunais do trabalho e os tribunais de justiça, quando tratam de direito do consumidor, geralmente são muito mais protetivos aos trabalhadores e aos consumidores. Então, como nesse ponto a legislação não deixou clara, entendemos que o intuito dessa norma foi realmente proteger uhum. os investidores para gerar esse incentivo. Mas é algo que a gente não pode afirmar com 100% de segurança nesse momento.
Uhum. E, doutor, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o regime do Simples Nacional e por que para as startups esse regime não seria tão positivo, tão bom?
Então, o Simples Nacional, ele é um regime mais simplificado para e menos custoso até e burocrático para as empresas para facilitar a tributação de empresas de faturamento até R$4.800.000.
Uhum.
Em termos jurídicos, a desvantagem é que para que a empresa seja beneficiada por esse regime, ela não pode ser uma sociedade anônima. E como eu comentei já, a sociedade anônima tem mais instrumentos jurídicos que facilitam a captação de investimentos e outras estruturas que seriam muito bem-vindas nas startups. Mas em termos de negócio, eu acho que é o principal do tema. A gente tem que pensar que se estamos falando de startup, e como eu falei, startup tende a ter um crescimento bastante acelerado e um dos fundamentos é o potencial de escala, né, da produção, etc. A tendência é que o faturamento dessa startup cresça de forma muito acelerada.
Claro.
E talvez ela não possa se enquadrar nesse regime do Simples por toda a sua vida. Então, o que eu acho importante, mesmo que ela se inicie adotando esse regime do Simples, ele não pode ser condição negocial da empresa, condição uhum. econômica do negócio, da atividade da empresa. Né? Embora ele permita um regime menos custoso para a empresa, é importante observar que esse regime menos custoso, não, se a empresa adquirir a escala que ela pretende, não pode se perpetuar, né?
Uhum. E, doutor Maurício, quais conselhos o senhor daria para os nossos ouvintes e para quem pretende montar uma startup? O que o senhor diria para esse pessoal?
Olha, do ponto de vista jurídico, o que eu diria é, primeiro, faça um bate-papo com um advogado, no mínimo, né?
Uhum.
Tenha cuidado nas diversas áreas, porque nas diversas áreas do direito. Converse com pessoas, de preferência escritórios que atendam várias áreas do direito. Por quê? Porque pode ter muito, muito problema, muita regulamentação, que às vezes as pessoas não têm conhecimento. E como é um tipo de empresa que exige muito investimento no início da sua atividade, às vezes se gasta muito capital para depois descobrir que o negócio não vai dar certo ou que existe alguma regulamentação que gera um custo adicional, etc. Então, primeiro conselho é realmente
seria esse
de ter uma consultoria jurídica adequada, pelo menos para ter um panorama geral da atividade que você pretende desenvolver.
Doutor, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas para a gente finalizar, queria ainda perguntar para o senhor o que a gente precisa melhorar no nosso país para dar mais segurança jurídica a esses novos empresários. O que precisa mudar?
Olha, essa é uma pergunta até bastante...
Complexa, né?
A gente... acho que até é um ponto que seria muito interessante discutirmos abertamente, né, entre todos os empresários de maneira geral. Porque acho que o problema que afeta as startups, o que precisa ser evoluído para as startups, é a mesma coisa que precisa evoluir para todas as outras empresas. Então, a questão de responsabilidade, como eu comentei, então hoje o empresário ele tem presunção de picaretagem, né? As pessoas acham que todo empresário, por visar o lucro, é picareta, por isso tem que ser responsabilizado pessoalmente por tudo. E com isso se desincentiva o empreendedorismo. Então, acho que principalmente regras que limitem essa responsabilidade são muito bem-vindas, regras que diminuam a burocracia, até porque quanto menor a burocracia, menos espaço se dá para corrupção e outros atos ilícitos. E eu também sou do ponto de vista aqui que quanto menor a regulação, maior a liberdade para as partes contratarem, gera um ambiente mais propício ao desenvolvimento de negócios.
Doutor Maurício, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço novamente, Jéssica. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição para novas conversas.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.